Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Sabedoria da Vida, de Arthur Schopenhauer. É uma obra filosófica de forte vocação prática, composta em forma de aforismos e voltada a pensar como conduzir a existência de modo mais suportável, sereno e equilibrado. Longe de oferecer consolos fáceis, o livro parte da visão schopenhaueriana de que a vida humana é marcada por sofrimento, limitação e instabilidade. E por isso a felicidade deve ser entendida de maneira realista, como redução de dores e proteção contra frustrações evitáveis. Nesse sentido, a obra se destaca por tratar da sabedoria de vida em sentido imanente, isto é, como uma arte de viver dentro das condições concretas de cada pessoa. O texto analisa fatores como saúde, caráter, atitude interior, posição social, reputação e relação com o mundo externo, sempre com linguagem concisa e crítica. É um livro curto no formato, mas amplo no alcance filosófico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, sabedoria de vida como arte de evitar dores, não de perseguir ilusões. O eixo central da obra é a ideia de que a vida boa não depende de acumular prazeres, mas de reduzir sofrimentos desnecessários. Schopenhauer trata a felicidade de forma negativa, isto é, como a ausência de dor, contrariedade e perturbação. Essa formulação altera o ponto de partida de muitos discursos morais ou motivacionais em vez de prometer plenitude. O livro propõe prudência, discernimento e limitação de expectativas. O valor dessa perspectiva está em sua coerência com a visão pessimista do autor sobre a condição humana. Para ele, como a existência é atravessada por carência e insatisfação, a sabedoria consiste em administrar os efeitos dessa realidade, não em negá-la. Isso faz da obra um manual filosófico de contenção no qual o leitor é convidado a distinguir entre o que depende de si e o que apenas agrava o sofrimento. A consequência prática é clara: viver melhor significa evitar excessos, evitar autossabotagem e reconhecer que muitos infortúnios nascem de desejos mal avaliados e expectativas irreais. Em segundo lugar, o papel decisivo da individualidade na experiência da felicidade. Um dos pontos mais interessantes do livro é a recusa de Schopenhauer em tratar a felicidade como resultado uniforme das circunstâncias externas. Pessoas colocadas em ambientes parecidos podem reagir de modo completamente diferente, e essa diferença revela a importância da constituição interior. Em vez de atribuir tudo ao acaso social, o autor enfatiza o peso do caráter, da sensibilidade e da disposição psíquica de cada indivíduo. Isso torna a obra menos dependente de fatores materiais e mais concentrada na forma como cada pessoa interpreta e suporta a própria existência. A tese também relativiza a ideia de que uma melhora externa, por si só, resolveria o problema da vida humana. Para Schopenhauer, a maneira como se vive é inseparável daquilo que se é. Assim, a sabedoria de vida exige autoconhecimento, prudência e uma avaliação honesta dos próprios limites. O livro, nesse aspecto, não oferece uma técnica universal de felicidade, mas uma filosofia da diferença individual, na qual a adaptação às próprias condições internas é mais importante do que a comparação com os outros. Em terceiro lugar, saúde. Equilíbrio e moderação como bens mais valiosos que prestígio. A obra atribui enorme importância à preservação da saúde e ao equilíbrio da vida cotidiana, tratando esses elementos como mais fundamentais do que fama, honra ou posição social. Schopenhauer observa que muitos males humanos surgem quando a pessoa sacrifica o corpo e a tranquilidade em troca de recompensas externas de valor duvidoso. Seu argumento é rigoroso: reputação, reconhecimento e status são instáveis, dependem da opinião alheia e podem produzir ansiedade contínua. Quanto à saúde, sustenta a própria capacidade de viver e pensar. Isso faz com que o livro inverta uma hierarquia comum nas sociedades modernas, nas quais prestígio e produtividade costumam ser supervalorizados. Em vez disso, ele propõe moderação e autopreservação. A lição prática é que não vale comprometer a base da existência em nome de objetivos secundários. O leitor é levado a perceber que a vida feliz começa por conservar energia física e psíquica, evitando a submissão a pressões sociais que corroem o bem-estar. Essa defesa da saúde não é um simples conselho médico, mas parte da estratégia filosófica de minimizar sofrimento. Em quarto lugar, crítica à honra. a fama e a reputação como fontes instáveis de sofrimento, Schopenhauer examina com desconfiança tudo aquilo que depende excessivamente do olhar social. Honra, fama, reputação e posição são descritas como forças capazes de afetar profundamente a vida, mas não porque contenham valor intrínseco decisivo. O problema é que elas submetem o indivíduo ao julgamento alheio. O autor mostra que esses elementos podem corroer a serenidade porque deslocam a referência da vida do interior para a opinião pública. Em vez de agir segundo critérios próprios, a pessoa passa a viver em função de aprovação, comparação e imagem. A consequência é uma forma específica de vulnerabilidade, pois aquilo que a multidão concede também pode retirar. O livro, portanto, não condena apenas a vaidade. Ele revela a fragilidade estrutural de buscar estabilidade em fatores externos. Esse ponto continua atual porque descreve uma dinâmica psicológica reconhecível em qualquer época, quanto mais a autoestima depende do reconhecimento social, maior a exposição à frustração. A proposta schopenhaueriana é proteger a personalidade contra esse tipo de dano, reduzindo a importância de honrarias e aparências na construção da vida interior. Por último, aforismo como forma filosófica de concisão, clareza e aplicação imediata, a forma do livro é parte essencial do seu conteúdo. Schopenhauer escreve por meio de aforismos, um gênero que condensa ideias complexas em formulações curtas, diretas e altamente concentradas. Essa escolha não é apenas estilística, ela combina com o tipo de conhecimento que a obra pretende transmitir, isto é, uma sabedoria prática, aplicável e despojada de ornamentos. Em vez de construir um sistema abstrato, o autor apresenta observações lapidadas sobre a experiência humana, o que dá ao texto uma força particular. A concisão também obriga o leitor a completar mentalmente os argumentos, tornando a leitura mais reflexiva e menos passiva. Ao mesmo tempo, a clareza do estilo evita o excesso de tecnicismo e aproxima a filosofia da vida concreta. O resultado é uma obra que pode ser lida tanto como introdução à visão schopenhaueriana quanto como exercício de pensamento crítico. A forma aforística, portanto, não é um detalhe editorial, mas o meio mais adequado para uma filosofia que quer orientar a conduta sem perder densidade conceitual. Em conclusão, A Sabedoria da Vida é indicado para leitores interessados em filosofia prática, reflexão moral e análise realista da existência. Ele também atrai quem procura um contraponto a discursos excessivamente otimistas sobre felicidade, desenvolvimento pessoal ou realização social. O grande benefício do livro está na sua capacidade de reorganizar prioridades em vez de prometer uma vida sem sofrimento. Ele ensina a pensar com mais lucidez sobre limites, saúde, expectativas, reputação e disposição interior. Isso o torna útil tanto intelectual quanto praticamente, porque ajuda o leitor a avaliar de modo mais criterioso o que realmente contribui para a serenidade. Entre obras do mesmo campo, destaca-se por unir profundidade filosófica, concisão literária e uma visão desiludida, mas não estéril, da condição humana. Schopenhauer não oferece soluções fáceis, oferece critérios, e é justamente essa honestidade que mantém o livro atual, especialmente para quem busca uma filosofia que enfrente a vida como ela é, sem idealizações e sem retórica vazia. Se você quiser apoiar Arthur Schopenhauer, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!